Irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de vocês. Sejam bem-vindos em mais um culto no lar com a palavra de fé e esperança. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e toda a sua casa. É com um prazer muito grande que hoje estamos novamente entrando na sua casa, com a sua permissão, com mais um culto no lar, trazendo do céu para você os milagres da fé. No nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus, cada dia, cada momento a qual nós temos tido esse encontro com Ele, algo especial da parte do Senhor tem acontecido na vida de muitas e muitas pessoas. E não será diferente hoje que o Senhor vai fazer também na sua vida e também na sua casa. E também em toda a sua família. Então, sejam bem-vindos aí, que Deus abençoe você. Kelly Calazan, seja bem-vindo você e sua casa, em mais um culto no lar. E vai enchendo seu coração realmente de fé, porque daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre salvação em Cristo Jesus. Eu acredito que todos nós que estamos ligados, no culto, no lar, estamos aí realmente com esse propósito de receber do Senhor a salvação da nossa alma, a salvação eterna. E nós vamos dar continuidade falando um pouco da salvação, falando um pouco de milagres e falando um pouco daquilo que Deus é verdadeiramente capaz de fazer na vida de cada um de nós, de cada um de vocês. E a gente tem sempre falado que são muitas pessoas que têm sofrido realmente percas, passado por lutas, por muitas dificuldades na sua vida. São pessoas que têm realmente se doado para viver em prol à fé, em prol ao compromisso com o Senhor e que algumas têm realmente passado por muitas lutas, né? Enfrentado várias adversidades. Mas nós cremos no nome de Jesus que, pela palavra, pela promessa que o Senhor deixou, nós cremos que a vitória já é nossa em nome de Jesus Cristo. Nós temos que continuar crendo que a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus e que nada e nem ninguém vai poder tomar nessa vitória que Deus prometeu conceder para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando neste momento, pedindo a Deus que abençoe sua vida. Você que nos acompanha pelo Instagram, YouTube, Facebook, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Daqui a pouco eu quero estar fazendo uma oração muito forte em favor da sua vida. Mas agora vamos pedir a Deus que nos dê um entendimento da palavra que vai ser compartilhada com todo o povo do Senhor. Se você puder fechar os teus olhos e orar comigo, oremos todos juntos. Senhor meu Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta hora e neste momento, Deus, eu entrego nas tuas mãos a vida dessas pessoas. Senhor, esta pessoa que talvez passou durante o dia com muitas lutas, talvez essa pessoa que passou durante o dia, Senhor, em plantos de choro, mas que neste momento está buscando de ti o conforto, buscando de ti a solução, buscando de ti a tua recompensa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita este povo agora e traga sobre eles a tua bênção, traga sobre eles a tua graça e abra, Senhor, a sua mente para que todos possam entender a tua palavra. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado para todo sempre. Amados, como disse, nós vamos continuar falando de salvação. A salvação é um tesouro que o Senhor preparou para todos nós. A salvação eu coloco como se fosse pedra preciosa, uma pedra preciosa que Deus quer conceder para cada um de nós. Mas para a gente receber este direito de chegar à plenitude dessa salvação, a gente precisa passar por algumas etapas. e passar por alguns processos espirituais. Quais são esses processos e etapas? Primeiro, servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, se arrepender daquilo que nós praticamos de errado e procurar consertar a nossa vida em todos os sentidos, né? Em todas as áreas da nossa vida. Se nós defraudamos alguém alguma vez na vida, a gente precisa consertar, não defraudar mais. Se a gente falava mal de alguém, a gente precisa refrear as nossas línguas para não falar mal do nosso irmão de semelhança, do nosso próximo. Se nós um dia falamos algo que entristeceu a Deus e nós sabemos que falamos, nós devemos nos retratar com Deus, nos reconciliar com Deus para que isso não continue acontecendo. Então, são algumas etapas na nossa vida que a gente precisa aprender a adaptar-se nessa nova etapa, nesse novo processo espiritual. Porque o Senhor Jesus, ele fala que quando a gente vai para ele e assim convertendo o coração, não convencendo o coração, porque convencer e converter é bem diferente. E a gente percebe que o que tem de gente convencida que é cristão, convencida que é crente, não há poucos, são muitos. Mas o Senhor não está atrás de convencimento, o Senhor está atrás de convertimento, é bem diferente. Então, quando a gente começa a caminhar com Deus e começa a entrar no processo de conversão, a gente vai converter a palavra do Senhor, a gente vai converter o nosso caminho a Cristo Jesus, a gente precisa estar também preparado para seguir as regras espirituais e aprender a caminhar no caminho que o Senhor escreveu e prescreveu para a gente. O caminho que ele demarcou para a gente caminhar. E a gente percebe que um monte de pessoas começam a caminhar, alguns até se batizam, passam pelas águas. No início da sua chegada na igreja, até se arrependem por algum tempo daquilo que fez e depois largam aquele caminho e voltam a praticar práticas antigas. As práticas que ele tinha, o ato costumeiro de praticar, ele volta a praticar novamente e começa novamente a se contaminar com as coisas deste mundo, com as coisas carnais e físicas. Então, para a gente entrar, eu sei que tem um monte de pessoas que nos acompanham todos os dias, para a gente entrar no desejo, no propósito de querer alcançar de Deus a salvação, a gente precisa, primeiramente, aprender a estabelecer a nossa vida em Cristo, no processo espiritual, porque a transformação nunca foi fácil. Eu sempre falo da metamorfose. A gente percebe que uma feia largata, ela leva tempo para se transformar numa bela e linda borboleta. Há um processo de transformação. E a gente, para sair, né, da ação carnal, da ação pecaminosa, da ação errado, a gente vai entrar naquele processo. A gente precisa nos amadurecer, a gente precisa amadurecer no Espírito Santo. E o ato do amadurecimento, ele leva algum tempo para a gente amadurecer, para a gente realmente não só amadurecer, mas a gente também fortalecer, para que a gente não volte a praticar os mesmos atos. A gente está sempre falando aqui que uma transformação nunca foi fácil, né? Eu sempre falo de metamorfose, nunca foi fácil para ninguém. Mas se a gente nunca começar a desejar essa mudança, a gente nunca vai chegar naquilo que a gente almeja e naquilo que a gente sonha. E o Senhor Jesus, ele nos dá essa liberdade para a gente estar decidindo o que nós realmente queremos para a nossa vida. E eu sempre faço uma pergunta: o que você quer para a sua vida? Não estou perguntando para a sua vida hoje, né? Se eu perguntar para a sua vida hoje, muitas pessoas vão dizer: eu quero voltar à minha vida normal que eu vivi o ano de 2019, ano 2018, 17, 16, 15, 14 e assim sucessivamente. Eu não estou falando dessa normalidade. Se eu perguntar o que que você quer para a sua vida hoje, você vai dizer: eu quero voltar às minhas atividades normais, né? Parar de usar máscara, etc, etc. Tem tantas outras coisas que a gente hoje, neste exato momento, desejaria, né, que acontecesse em nossa vida. Mas quando eu faço essa pergunta, o que que você quer hoje? Desejaria que hoje acontecesse na sua vida? Eu estou falando lá ato espiritual. Eu desejaria, pastor, mudar a maneira que eu estou vivendo, a maneira que eu estou pensando, a maneira que eu estou caminhando. Eu quero, gostaria que essa mudança acontecesse em minha vida, que eu deixasse de praticar certos atos para praticar os atos espirituais. E muitas pessoas às vezes me perguntam, dizendo assim: mas isso é muito difícil. Olha, pode ser difícil, mas não é impossível. Assim como eu um dia decidi aceitar as regras espirituais e mudar o processo da minha vida, você também pode. O Senhor Jesus, em várias vezes, ele ensinou os seus discípulos, dizendo que nunca seria fácil. Realmente, você pode ver que Cristo sempre mostrou para os discípulos que não era fácil caminhar com ele. O exemplo é: Jesus está no monte orando, manda os discípulos entrar no barco. De repente, vem a tempestade, o vendaval, o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Veja bem, Jesus, ele passa num outro exemplo, ele passa em um caminho que havia ali dois homens que eram verdadeiramente atacados pelo inimigo, era dominado pelo diabo. E as pessoas tinham medo daqueles homens, porque eles falavam: esses homens, eles agridem, até matam as pessoas. E eles moram dentro do cemitério. Jesus passou por ali e repreendeu os demônios, ensinando os apóstolos daquele tempo e os seus discípulos que caminhar com ele não era fácil, né? Jesus, outro exemplo, ensinou para eles. Eles falaram: Senhor, trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos. E Jesus disse: lançai a rede, né, ao lado direito do barco, e achareis. Eles disseram: sobre tua palavra, lançaremos as redes. Em cima da palavra de Cristo, eles lançaram a rede e apanharam uma grande quantidade de peixe. Então, Jesus estava sempre ensinando para eles que caminhar no caminho do reino de Deus nunca foi fácil, mas também não é impossível. Eu sei que não é fácil para a gente desligar das coisas que são carnais para ligar o nosso pensamento nas coisas que são espirituais. Claro, nós estamos aqui na Terra e vamos estar vivendo também no meio de coisas carnais. Claro, lógico, mas o nosso pensamento tem que estar sempre ligado no ato espiritual. Por isso que a gente está sempre falando de salvação em Cristo Jesus, porque só Jesus. Salvação não se compra com dinheiro, salvação não se compra com palavras, salvação não se compra simplesmente só com oração, salvação não se compra com beleza, salvação não se compra com aparência, com cheiro. Salvação a gente conquista mediante o nosso processo de servir a Cristo, de caminhar com Cristo, de obedecer à palavra do Senhor e andar conforme as regras espirituais. A Bíblia, ela nos ensina as regras espirituais. Tanto é que tem os 10 mandamentos que o Senhor Jesus já começa a nos ensinar por ali. Se eu não conseguir honrar o meu pai e a minha mãe, que está vivendo comigo de lado a lado, como é que eu vou conseguir honrar um Deus que os meus olhos físicos não viram? Que os meus ouvidos talvez ainda não ouviu a sua voz? Então o Senhor começa a nos ensinar um dos processos que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Porque se eu honrar o meu pai e a minha mãe, eu vou certamente aprender a honrar a Deus. Então, e são tantas coisas que o Senhor nos ensina pela Bíblia. Eu poderia estar hoje aqui a noite inteira pregando sobre honradez, sobre sinais de Deus, sobre orientação de Deus, para que a gente possa aprender a ter uma vida plena com Ele. Por isso que nós temos falado esses últimos dias no nosso culto sobre salvação, irmão, porque nós temos presenciar os grandes sinais dos acontecimentos que estão acontecendo. E muitas pessoas ainda, infelizmente, estão adormecidos, adormecidos espiritualmente, né? E essas pessoas precisam se despertar para a fé, se despertar para um convívio espiritual. E eu não falo só da sonolência de quem está fora da igreja. Estou falando de sonolência também de pessoas que estão dentro da igreja. São pessoas que estão dentro da igreja que estão tão sonolentos, tão adormecidos para o ato espiritual, que mesmo estando dentro da igreja, têm cometido várias falhas, têm cometido vários delitos que têm trazido tristeza ao coração de Deus. Então a gente precisa estar. Por isso que eu sempre utilizo esse texto, dizendo que o Senhor Jesus, ele fala que nós devemos estar atentos e apercebidos à palavra do Senhor, a tudo que está em volta da gente, né? Os acontecimentos que está acontecendo. Veja bem, hoje nós estamos travando uma luta, uma batalha contra um inimigo invisível. Nós estamos lutando contra um inimigo invisível, que os nossos olhos físicos não conseguem vê-los, né? Nós estamos lutando contra um inimigo invisível. Mas como que nós vamos vencer esse inimigo invisível? Crendo, vivendo, participando, andando em comunhão com Deus, né? Por isso que o Senhor fala que toda nação, povos e línguas deveria dobrar o joelho e confessar que só o Senhor é Deus. Então, quando as pessoas entenderem isso, as pessoas precisam cair no entendimento. Eu não estou falando só para o irmão evangélico, não, só para o irmão crente, eu estou falando para o irmão católico, para a pessoa que é espírita, para a pessoa que é protestante, enfim, eu estou falando até para as pessoas que não têm credo religioso algum, que nós precisamos aprender a nos unificar na fé, cada um orando do seu jeito, mas que todos passem a orar ao mesmo Deus, que todos passem a buscar a presença do mesmo Espírito Santo. Porque hoje nós travamos uma situação muito grande, cada um fazendo e vivendo da maneira dele, esquecendo de viver da maneira da palavra de Deus. Por isso que a palavra fala que nós devemos estar atentos e apercebidos à palavra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Todos nós fomos criados, feitos à imagem e à semelhança do nosso grande Deus. Todos nós. Você que talvez acha que não tem nada, você que mora numa casa boa, você que mora numa casa mais ou menos, você que mora numa casa ruim, você que tem um monte de bens material, você que não tem bens nenhum, você que tem muita riqueza, você que não tem riqueza nenhuma financeira, todos nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e nós fomos gerados para sermos vasos, instrumentos de adoração ao Senhor nosso Deus. Então eu oro ao Senhor Deus que todos os irmãos que nos acompanham, você que é evangélico, você que ainda não é evangélico, você que talvez não tenha nenhum tipo de credo religioso, você que não tem nenhum tipo de convivência com o Espírito Santo, a minha oração nesta hora é que você tenha um encontro com Cristo, para conhecer que Jesus, só Jesus, tem o dom e o poder e a autoridade de nos conduzir diante à face do grande Deus para alcançarmos dele o direito da salvação. Aí a palavra do Senhor, ela fala aqui no livro de Atos dos Apóstolos, você que nos acompanha pelo Instagram, Facebook e também pelo YouTube, você pode pegar a sua Bíblia aí, até mesmo a sua Bíblia que está no seu aparelho celular, você pode pegar e abrir aí, né? Porque hoje a Bíblia é muito fácil para as pessoas. Hoje ninguém, eu acredito que ninguém mais pode dizer que não tem a Bíblia, porque a Bíblia, hoje você tem a Bíblia online aí no seu celular, né? Muito simples, muito fácil de você aprender a estudar a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Você que está aí nos acompanhando, olha o que fala aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Então a palavra de Deus, irmão, essa palavra não é só para mim. Essa palavra não é só para alguns. Esta palavra é para os quatro cantos do mundo, é para toda a nação, povos e línguas. Esta mesma palavra que está escrita aqui para mim, está escrita em outro país, em outra denominação, está escrita em todos os lugares. Por isso que o Senhor fala que todos os povos, nações e línguas deveriam dobrar os seus joelhos e confessar, reconhecer que só o Senhor é Deus. Então essa palavra não é só para mim, é para você que me ouve, é para você que vai me ouvir, é para você que está dentro de uma igreja, é para você que está fora desta igreja, é para você que caminha, é para você que não está caminhando. Esta palavra veio para todos nós de igual modo. Quando está escrito assim, olha, eu quero ler de novo, olha. E não há salvação em nenhum outro, só em Deus. Não existe salvação ali, salvação aqui, salvação em fulano, salvação em Bertano. Existe salvação em Deus. Somente Ele, o único Deus, o grande eu sou, o Deus de toda a provisão, Jeová Jiré. O Deus de toda glória, o Deus de toda majestade, aquele que criou o céu e a terra, este grande imenso universo, que me criou, que te criou, que criou o seu pai, a sua mãe, os seus antepassados, só existe salvação nele. E se eu e se você nos aproximarmos dele, se nós nos achegarmos a ele, se nós passarmos a vivermos em compromisso, em aliança com este Deus, nós estaremos entrando no grande, poderoso processo de recebermos dele a salvação de nossa vida, a salvação de nossa alma, e nós estaremos morando em um lugar. Abra o seu ouvido para você ouvir o que eu tenho para te dizer nessa noite, pela testificação do Espírito Santo. Nós iremos receber, irmão, uma carta, nós iremos receber uma chave de um local que nós iremos passar a nossa eternidade, e nesse lugar diz a Bíblia que não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá lágrimas, não haverá ranger de dentes, porque tudo isso será passado. Nós viveremos em plena glória, em plena paz do Senhor Jesus. E nós alcançaremos uma vida de tranquilidade, mas esta vida de tranquilidade e comunhão só existe ali no reino do Senhor, que será concedido para mim e para você. Então hoje Deus está te dando esta oportunidade para você abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração e convidar o Espírito Santo para entrar na sua vida, para você alcançar este direito, este privilégio de receber a salvação em Cristo Jesus. Mas a minha pergunta para você é esta: o que você quer para a sua vida neste exato momento? Já fiz essa pergunta em outros cultos e quero fazer de novo. Aonde você pensa, aonde você imagina passar a sua eternidade? Porque as pessoas estão dizendo, morreu, acabou. Mas a minha Bíblia, o meu Deus, que é o mesmo Deus seu, está dizendo para mim aqui, que aquele que serve a Deus, que aquele que anda com o Senhor, que aquele que vive na palavra, que aquele que cumpre os mandamentos, estatutos e leis e juízos da palavra, diz a minha palavra, a minha Bíblia, o meu Deus está dizendo que este tal homem, que essa tal mulher não morrerá e não morrerá nunca, porque esse tal alcançará a vida eterna. Então Deus está dizendo que não há salvação em nenhum outro. Abra aí a sua mente, irmão. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome do Senhor. Seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido para todo sempre. Então, queridos, o que você está esperando para você se reconciliar com Deus? Pastor, eu até frequentei a igreja por algum tempo, me batizei, passei pelas águas, mas me decepcionei. Me decepcionei na área do amor, na área espiritual, me decepcionei com alguém da igreja, com o que pregava, com o que ministrava. Mas a pergunta para você é: quem te decepcionou foi Jesus? Irmão, o homem, ele pode me decepcionar, a mulher pode me decepcionar, mas Cristo não. E nós temos o hábito costumeiro de colocar a culpa tudo em Deus, pegar a culpa de tudo que está acontecendo com a gente, colocar nas costas de Deus. Eu passei por um ato de decepção, é Deus se culpar. Eu estou doente, é Deus se culpar. Ah, porque eu estou dentro da igreja. Ah, porque eu estou dentro da igreja, pastor. Eu não posso ficar desempregado. Porque se eu ficar desempregado, é Deus que é culpado. Eu estou dentro da igreja, pastor. A minha mulher não pode brigar comigo. Porque se ela brigar comigo, eu vou culpar Deus. É Deus que é culpado. Eu estou dentro da igreja, pastor. Mas eu não posso passar por nenhuma luta financeira, porque se eu passar, a culpa é de Deus. Eu estou dentro da igreja, pastor. Então, se a minha namorada me deixou, eu vou culpar Deus. Porque Deus sabia que eu amava ela. Então, por que que Deus deixou isso acontecer? Queridos, muitas das vezes não é Deus. Deus não é culpado disso. Isso são coisas do homem, são coisas humanas. São coisas carnais. E muitas das vezes isso chega a acontecer é porque nós não estamos, primeiramente, colocando na mão de Deus a situação da nossa vida. Senhor, eu posso comprar isso? O senhor vai realmente, o senhor está de acordo, eu vou ter condições para pagar? Mas a gente, o que a gente faz? A gente vai lá e compra. Depois comprou, a gente não consegue pagar, a culpa é de Deus. A palavra do Senhor fala, irmãos, que tudo que a gente vai fazer, a gente deve assentar, orar e conversar com Deus. Olha Davi, Davi estava para entrar numa guerra. O que que Davi fez? Consultou a Deus. Subirei eu, Senhor? Vencerei esses inimigos? Aí Deus disse: sobe, porque já entreguei nas tuas mãos. Veja Josué. Você está me entendendo, irmãos? Então, quando a gente vai fazer algo, a gente precisa primeiro entrar em comunhão com Deus. Não é só um trabalho comprar, mas em todo sentido. Você está procurando um namorado, uma namorada, primeiro, ora ao Senhor: Senhor, coloca na minha vida uma pessoa que vai me fazer feliz, que vai ser do teu agrado. Mas o que que a gente faz? A gente vai, qualquer pessoa que a gente vai encontrando, a gente vai se envolvendo, vai se relacionando, e cada relacionamento que a gente tem, a gente vai deixando um pedaço da gente naqueles relacionamentos. Aí, de repente, você vive uma vida toda quebrada, toda espedaçada, toda dividida. E você nunca mais vai conseguir se encontrar, porque tem um pedaço para lá, um pedaço para cá. Então, irmãos, aprenda uma coisa: que Deus está aqui para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos fortalecer. Porque a palavra está dizendo que não existe solução fora de Jesus. E eu fico assim, às vezes, me pergunto para mim mesmo, como pode ter pessoas que ficam procurando solução em lugares que não têm? Buscando reforço em lugar que não existe reforço. Buscando modificação em lugar que não existe modificação. A palavra está dizendo aqui, olha, eu quero ler de novo, irmão, isso é muito sério. Em nenhum outro há salvação. Olha, em nenhum outro há salvação. Veja bem. E em nenhum outro. Olha, veja bem, há salvação. Aí aqui a palavra continua: porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus pode mudar a sua vida. Só Jesus pode transformar a sua vida. Pastor, eu estou todo quebrado. Se você está quebrado, então vamos orar a Deus. O Senhor, claro que Ele não vai colocar remendo em você, porque o Deus que nós servimos não é Deus de remendo. É um Deus de renovo. Ele vai renovar você, não vai te remendar. Ele não vai te costurar, Ele vai te renovar por inteiro. Se você está fraco, peça a Deus, Ele vai te fortalecer. Se está te faltando alguma coisa, peça a Deus que Ele vai te dar. Ele é poderoso para fazer. Olha, você que está vivendo hoje uma vida financeira muito complicada, peça a Deus, Ele vai te dar a solução para isso. De um jeito ou de outro, a solução virá. Ele vai te ajudar a resolver essas questões. Ele vai te ensinar. Ele vai te discipular como resolver essas questões. Então, eu quero te falar uma coisa muito séria nessa noite, que todas as decepções que você enfrentou, seja fora ou dentro da igreja, né? Seja com alguém que estava fora ou com alguém que estava dentro da igreja, nunca coloque a culpa em Deus. Nunca abandone o seu caminho por causa dessas decepções. Porque as decepções virão. Mas quem vai mudar essa história é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E ele precisa estar na sua vida, ele precisa estar na sua casa, ele precisa estar no meio da sua família. Lembre-se: nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus tem poder para te salvar. Só Jesus tem poder para mudar a sua vida. Só Jesus tem poder para renovar a sua vida e fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Assim seja. Então, se você um dia teve um encontro com Cristo e por alguma decepção você abandonou, se você hoje está se sentindo impedido de ir para a igreja por causa desta situação, por causa desta enfermidade, por causa deste vírus que roda pelos quatro cantos do mundo praticamente, irmão, nós só vamos vencer isso se todos nós dermos a mão em oração. Não é escondendo dentro de tocas e cavernas, não é se trancando dentro de casa. É buscando ao Deus Todo-Poderoso, é buscando a presença de Deus. Se você um dia teve um caminhar com Deus e por alguma coisa você parou de caminhar, volte para o caminho do Senhor. Volte para a presença do Senhor enquanto você tem oportunidades, enquanto você está tendo essa chance. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para fazer nada amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Assim seja, porque só Jesus, ele pode mudar a sua vida e mais ninguém. Grava essa palavra: em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus de Nazaré pode salvar você, mudar a sua vida, mudar a sua família e trazer sobre ti bênçãos sem medidas pela graça do nosso Deus. Amém? E aproveitando a palavra de salvação, a palavra de modificação, eu quero nesta noite convidar os irmãos que no domingo, neste domingo agora, domingo próximo, domingo dia 13 de dezembro, é o domingo da Santa Ceia do Senhor. Olha, irmão, nesse domingo nós vamos estar todos reunidos ali na presença do Senhor, claro, com segurança. Os irmãos estarão usando a máscara que é necessário, né? Chegando à porta da igreja, o álcool em gel vai estar na porta para você passar na sua mão, porque muitas pessoas vêm de ônibus, é necessário você entrar, passar o álcool em gel, depois lavar as suas mãos. Você precisa aprender a ter esse higiene realmente e usar a máscara, né? Para você está realmente se protegendo e também proteger as demais pessoas que você ama, que estão em volta de você ali no culto da igreja. No domingo, nós estaremos ali no culto presencial às 9 horas da manhã, realizando ali com os irmãos a Santa Ceia. É uma das maiores festas espirituais que é a Santa Ceia do Senhor. É um dos maiores privilégios que Deus deixou para nós, é poder tomar a Santa Ceia do Senhor. Então, domingo agora, domingo 13, nós estaremos tomando a Santa Ceia do Senhor ali na igreja. Eu convido aos irmãos a estar conosco, ele participando da Santa Ceia. do Senhor. E no domingo também, como todo domingo de Santa Ceia, a gente consagra o dízimo dos irmãos que são dizimistas fiéis da obra do Senhor, os irmãos que são provadores da obra de Deus, os irmãos que são ofertantes da obra do Senhor. A gente ora para que Deus te abençoe ainda mais, multiplique o seu pão de cada dia, multiplique a sua força e traga sobre você a bênção da multiplicação. Então, neste domingo, 13 de dezembro, é a Santa Ceia do Senhor. E eu quero lembrar os irmãos que é a última Santa Ceia do ano de 2020. Você não pode ficar sem a Santa Ceia. É a última ceia do ano de 2020, irmão, porque nós estamos no último mês do ano de 2020, para que a gente possa entrar no ano de 2021, que eu acredito que é o ano da promessa de Deus, que é o ano da glória de Deus, que é o ano da transubstanciação do Senhor Deus para a nossa vida. E eu peço aos irmãos que continuem crendo que Deus é capaz, que Deus pode, e Deus podendo, Ele vai fazer grandes transformações na nossa vida, não só na nossa vida, mas em todo o nosso país e em todo o mundo, em nome de Jesus. Nós precisamos crer nessa palavra. Deus é amor e nós precisamos também amar ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, domingo estaremos tomando a Santa Ceia, você é o nosso convidado. Como na sexta-feira nós estamos também às 19h30 horas, realizando ali é o culto presencial, que é o culto da libertação espiritual toda sexta-feira. Você também é o nosso convidado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pastor, eu moro em outra cidade, eu moro em outro bairro, bem distante aí de Venda Nova, que é onde fica a igreja, né? E para mim fica um pouco difícil para eu ir à igreja. E eu gostaria muito de ser dizimista, de ser ofertante da obra do Senhor. Olha, irmão, está aí o link para você, se você quiser ser ofertante, ajudar com a sua oferta. Se você achar que a obra do Senhor merece a sua oferta, se você achar que realmente, né, o que nós estamos fazendo aqui tem realmente mudado a sua vida, tem ajudado as pessoas, né? Você pode ajudar com a sua oferta. O link está aí na tela aí do seu celular, na tela do seu televisor, na tela do seu computador. Não sei por onde você está nos assistindo, você por onde você está nos acompanhando. Está aí. Você pode nos ajudar aí com a sua oferta. Dentro da sua casa você pode contribuir e continuar ajudando, né, a nos ajudar, ajudar outras pessoas também a conhecer a palavra do reino do Senhor Jesus. Amém? Assim seja. Eu quero orar por você neste momento e pedir a Deus que abençoe a sua vida e que te conduza no caminho da paz, no caminho da luz, no caminho da justiça, no caminho da glória do Senhor. Feche os olhos. Vamos orar neste momento. Eu convido aos irmãos a orar comigo. Grande Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, diante, Senhor, da tua palavra, e diante, meu Deus, a todas essas pessoas, meu Deus, que têm nos assistido, essas pessoas que também estarão nos assistindo depois, e aonde chegar, meu Pai, esta mensagem, esta oração, que essas pessoas alcancem do Senhor o teu milagre. Meu Deus, o Senhor preparou este momento, esse dia de hoje, para que assim possamos orar por toda esta nação. Senhor, entra nesta casa, onde esta mensagem chegar. Se tem alguém caído, se tem alguém hospitalizado, acamado, doente, levanta esta pessoa, meu Pai. Cura esta pessoa, sara suas feridas, liberta essa pessoa do vício, traga sobre eles a transformação do Senhor. Jesus, estenda tuas mãos agora sobre a casa dessa pessoa, esta mulher que está com as mãos abertas para receber o teu milagre. Toca nas suas mãos agora, ó Jesus de Nazaré. Coloca sobre as suas mãos a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, a cura do Senhor, a transformação do Senhor. Coloca nessas mãos agora. E aonde esta mão tocar, Senhor, que o milagre possa acontecer. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém. Graças a Deus. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus te abençoe ricamente, né? Que a graça de Deus esteja na sua vida, em toda a sua casa. Foi muito bom estar com você, alegria muito grande é saber que os irmãos estão nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que a sua noite seja uma noite carregada pela paz, pela alegria, pela tranquilidade e que você tenha sucesso, que você tenha bênção de Deus na sua vida. Fique na paz do Senhor e até amanhã, a partir das 7h15, estaremos aqui de volta com mais um culto no lar. Deus te abençoe.